Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nynard Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente a partir das viagens de Paul Branton pelo Egito na década de 1930, Egito Secreto combina relato de viagem, investigação cultural e reflexão místico-filosófica. Nesta edição atualizada e ilustrada, a obra ganha fotos, mapas, diagramas e material visual que contextualizam a exploração de templos, túmulos e paisagens egípcias. Branton, jornalista britânico interessado em filosofias orientais e religiões comparadas, não se limita a descrever monumentos ou costumes locais, ele procura examinar experiências, personagens e tradições associadas ao que entende como um ensinamento espiritual antigo. O eixo do livro é a contestação da identificação absoluta entre pessoa e corpo. Para o autor, a mente e o espírito constituem uma dimensão mais fundamental da existência, e o corpo funciona como um instrumento temporário. Ao relacionar essa tese à herança sacerdotal do Egito Antigo, Branton propõe uma busca interior que mistura observação, ceticismo seletivo e abertura ao incomum. O resultado é um clássico do esoterismo ocidental, marcado pela linguagem, pelas expectativas e pelos debates espirituais de sua época. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a viagem ao Egito como investigação espiritual, não como turismo arqueológico. Egito Secreto se distingue de um guia histórico ou arqueológico porque usa a viagem como método de investigação de uma questão metafísica, o que, afinal, constitui a identidade humana? Branton percorre cenários associados ao imaginário do Egito Antigo, templos, túmulos, centros religiosos e a Grande Pirâmide, buscando mais que dados monumentais. Seu interesse recai sobre sobrevivências de práticas, interpretações simbólicas e pessoas que reivindicam conhecimentos incomuns. Essa estrutura dá ao livro um caráter híbrido a registro de encontros e deslocamentos, mas o relato é organizado pela procura de uma sabedoria interior atribuída, pelo autor, a correntes iniciáticas antigas. O Egito funciona simultaneamente como lugar material e como símbolo de uma tradição que teria preservado ensinamentos sobre mente, alma e consciência. Essa escolha exige uma leitura criteriosa, as conexões que Branton estabelece entre experiências modernas. Tradições esotéricas e sacerdócio faraônico pertencem sobretudo ao campo interpretativo, não equivalendo a consenso da egiptologia contemporânea. Ainda assim, elas esclarecem o projeto do livro Testar, por meio da experiência e da observação, se os monumentos e mitos podem apontar para questões ainda vivas. Assim, a paisagem egípcia deixa de ser mero pano de fundo exótico e torna-se um instrumento para discutir os limites do materialismo e a possibilidade de uma dimensão espiritual da vida. Em segundo lugar, a inversão entre corpo, mente e espírito como tese central da obra. O núcleo conceitual de Egito Secreto é a crítica à ideia de que o corpo físico é o centro definitivo da pessoa e de que a mente seria apenas um efeito encerrado nele. Branton sustenta a orientação inversa: o ser humano seria, em sua essência, uma realidade espiritual e mental, enquanto o corpo cumpriria a função de veículo. A formulação não é apresentada como especulação puramente abstrata. O autor associa impressões de viagem, conversas com praticantes religiosos e experiências pessoais que considera reveladoras. Para ele, reconhecer essa prioridade da consciência altera a maneira de compreender medo, sofrimento, morte e finalidade da vida. O segredo anunciado no título refere-se justamente a essa reorientação do olhar. Identificar-se apenas com o organismo seria confundir o instrumento com aquilo que o utiliza. A obra aproxima essa tese de uma suposta sabedoria preservada nos mistérios do Antigo Egito. Embora tal leitura espiritualizada dos vestígios egípcios deva ser distinguida das interpretações históricas e acadêmicas sobre a religião faraônica, o valor intelectual do livro está menos em demonstrar arqueologicamente uma linhagem secreta contínua do que em expor, de modo acessível, uma visão idealista ou espiritualista da consciência. Branton convida o leitor a tratar a interioridade como campo de investigação direta e não como simples subproduto da matéria. Em terceiro lugar, encontros com fakires hipnotizadores e magos, observação entre fascínio e discernimento. Uma parcela importante do livro é composta por encontros de Brunton com Fakirs, hipnotizadores, magos, místicos, líderes religiosos e um encantador de serpentes. Esses episódios ampliam o escopo da obra para além da história antiga, mostrando um Egito moderno que o autor percebe como atravessado por práticas populares, técnicas de sugestão, demonstrações de controle corporal e aspirações espirituais. A presença desses personagens serve a uma finalidade analítica. Brunton quer separar fenômenos extraordinários, truques, habilidades psicológicas e disciplina ascética daquilo que chama de espiritualidade autêntica. Essa distinção é decisiva, pois o livro não trata todo evento em comum como prova automática de verdade metafísica. A hipnose, a magia e certas formas de yoga podem revelar capacidades da mente ou produzir efeitos impressionantes, mas não garantem, por si sós, transformação ética, conhecimento de si ou contato com uma realidade espiritual mais profunda. O leitor contemporâneo deve considerar que os relatos refletem as condições de viagem, os repertórios culturais e o vocabulário esotérico das décadas de 1930. Portanto, alegações sobrenaturais devem ser lidas como testemunhos e interpretações de Brunton, não como evidência estabelecida, mesmo com essa ressalva. O contraste que ele propõe continua relevante. Experiências intensas e demonstrações de poder não substituem exame crítico, equilíbrio psicológico e profundidade interior. Em quarto lugar, a experiência na Grande Pirâmide e o papel do relato pessoal, a permanência de Brunton no interior da Grande Pirâmide, especialmente na Câmara do Rei, é um dos episódios mais associados a Egito Secreto. No livro, a pirâmide não aparece somente como patrimônio arquitetônico de escala excepcional. Ela se torna o cenário de uma experiência subjetiva decisiva para a investigação do autor. Brunton narra vivências que interpreta como contato com uma realidade espiritual e como confirmação de que a consciência pode ultrapassar a percepção ordinária. Esse recurso autobiográfico é estrutural em vez de defender suas ideias apenas por comparação de textos ou teorias. O autor apresenta a própria experiência como parte do caminho de conhecimento. A estratégia torna a leitura mais vívida, mas também delimita seu estatuto. Uma experiência interior pode ser significativa para quem a vive, sem que isso permita convertê-la automaticamente em prova verificável para todos. O interesse do episódio reside, portanto, em mostrar como Brunton articula lugar, silêncio, expectativa, meditação e interpretação espiritual. A Câmara do Rei concentra. Em forma narrativa, a tese maior do livro, a busca pelo mistério, não se resolve exclusivamente pela observação externa de ruínas, mas por uma mudança no modo de perceber a si mesmo. A edição ilustrada contribui para esse aspecto ao oferecer recursos visuais que ajudam a situar os locais explorados, sem eliminar a diferença entre documentação histórica e leitura mística. Por último, meditação e autonomia do buscador contra a dependência de organizações espirituais. Embora descreva mestres, praticantes e tradições religiosas, Brunton não organiza Egito Secreto como defesa de submissão a uma autoridade espiritual, sua posição. Coerente com outros aspectos de sua trajetória, valoriza a busca independente e insiste que meditação e investigação interior não pertencem exclusivamente a monges, eremitas ou iniciados. Essa perspectiva desloca o foco do acesso a segredos externos para a prática pessoal de atenção, reflexão e autoconhecimento. O autor sugere que o leitor deve examinar a própria experiência em vez de aceitar crenças apenas porque são antigas, exóticas ou transmitidas por figuras carismáticas. Há aqui uma tensão produtiva no livro. Ele se interessa por tradições ocultas e mestres espirituais, mas alerta implicitamente que fascinação por poderes, rituais ou títulos pode desviar do objetivo central. A espiritualidade que procura não se mede pelo espetáculo, e sim pela capacidade de compreender a relação entre mente, corpo e identidade profunda. Na prática, a proposta pode ser recebida como convite a reservar espaço para silêncio e auto-observação, sem exigir adesão a uma escola específica. Isso não transforma o livro em manual de meditação com protocolo detalhado. Seu papel é mais filosófico e provocativo, ao recusar a liderança de uma organização espiritual. Brunton reforça uma ética de responsabilidade individual. Referências podem orientar, mas não substituem o discernimento do próprio buscador. Em conclusão, Egito Secreto interessa sobretudo a leitores de espiritualidade comparada, esoterismo ocidental, relatos de viagem e história cultural do fascínio moderno pelo Oriente. Também pode atrair quem deseja conhecer Paul Branton como jornalista e escritor que transformou deslocamentos. Entrevistas e experiências subjetivas em uma investigação sobre consciência e identidade. Seu principal benefício intelectual está em colocar uma pergunta duradoura em primeiro plano: somos apenas organismos materiais ou existe, na experiência humana. Dimensão de mente e espírito que exige outra linguagem. Mesmo quem não aceita as conclusões do autor, pode encontrar valor no confronto com essa hipótese e na distinção que ele tenta estabelecer entre fenômenos espetaculares e realização. Interior. O livro se diferencia de obras introdutórias sobre o Egito Antigo porque não pretende ser uma síntese acadêmica de arqueologia, religião faraônica ou história política. Tampouco é apenas um catálogo de mistérios ou uma narrativa de aventuras. Sua singularidade está na combinação de observação de campo, autobiografia espiritual e reflexão filosófica, tendo a Grande Pirâmide e outros espaços egípcios como pontos de concentração simbólica. A edição atualizada e ilustrada reforça a dimensão documental e visual da jornada, com imagens, mapas e diagramas que tornam os cenários mais concretos. A leitura é mais proveitosa quando se mantém uma dupla atitude de abertura para as questões interiores propostas por Brunton e senso crítico diante de suas associações históricas e relatos extraordinários. Nesses termos, Egito Secreto permanece um texto expressivo sobre a busca espiritual do século XX. Não por oferecer respostas verificáveis a todos os seus enigmas, mas por registrar uma tentativa em comum de investigar o mistério como experiência pessoal e reflexão consciente. Se você quiser apoiar Paul Branton, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!